Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, está começando o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, Jorge Calhau, edição de Kleber Casablanca. Eu sou Hebe Rios e aqui comigo a jornalista Liana Coll. O Analisa é um programa que sempre traz temas relevantes e importantes para serem analisados, debatidos por membros da comunidade acadêmica da Unicamp. Aqui com a gente hoje os professores de Antropologia, Artionca Capiberibe e Antônio Guerreiro, que realizam estudos junto aos povos indígenas do Mato Grosso e Amapá. São os nossos convidados porque o Analisa de hoje está sendo gravado exatamente no dia seguinte à aprovação na Câmara dos Deputados do marco temporal estabelecido no projeto de lei 490/7. Esse projeto determina que só pode ser reivindicada a demarcação de terras indígenas que estavam ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da nova Constituição. E agora o projeto vai para o Senado. Então, Liana, por favor, pode conduzir a entrevista com os nossos convidados.
Obrigada, Hebe. Obrigada, professores, pela presença. Bom, então, ontem, né, na terça-feira, dia 30 de maio, a gente viu a aprovação desse PL 490, mesmo com toda a mobilização dos povos indígenas e apoiadores. Para começar, então, gostaria que vocês explicassem o que é o marco temporal e o que significa o PL também, que traz outros ataques, né, aos direitos dos povos indígenas. Professora Artionca.
Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com meu colega Antônio Guerreiro para falar de um tema que é um tema muito preocupante, né? O PL 490, ele, além de instituir o marco temporal, né, ele traz outros danos aos direitos indígenas, né? Mas começando pela pergunta, o marco temporal tem um advogado indígena que é muito atuante, que hoje é secretário no Ministério dos Povos Indígenas, que é o Eloy Terena, e ele fala que é uma anomalia jurídica, né? Porque esse marco, como a Hebe falou, que institui a data de 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, como o marco, né, que vai determinar se os povos indígenas têm direito ou não à terra que eles reivindicam, baseado na ocupação dessa terra até aquele momento, né? Essa anomalia jurídica, ela está dentro de um grande emaranhado de dados jurídicos que compõem uma outra ação, que é a ação relativa a uma terra específica, que é a Raposa Serra do Sol, né? Nessa ação, né, na decisão final do Supremo, que foi julgada no Supremo, há 19 condicionantes, e o marco temporal não está nessas condicionantes. É bom que se diga, porque a gente vê o tempo todo o relator do PL 490 dizendo que o Supremo aprovou, que, na verdade, a Câmara está ratificando algo que foi legislado no Supremo. Não foi. Por isso, o termo anomalia jurídica, né? Então, a gente pode desenvolver mais quais são as outras questões que estão no PL 490, que eu entendo ser uma espécie de pacote de maldades, né, que foi feito por um representante da bancada ruralista. Depois a gente detalha mais, mas eu vou deixar meu colega falar.
Eu agradeço o convite para participar, né, desse debate. Como a Artionca comentou, né, essa é uma tese que remete frequentemente ao julgamento do caso da demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, mas passa ao largo do fato do marco temporal não estar nessas condicionantes e ainda de um outro fato envolvendo o Supremo Tribunal Federal, que foi uma própria decisão do Supremo de que aquelas 19 condicionantes não seriam vinculantes, elas não teriam efeitos em relação a outros processos. Também acho que vale a pena chamar a atenção para o fato de que o marco temporal, tal como ele aparece nesse projeto de lei e outros aspectos do PL que também fragilizam direitos indígenas, eles assumem em conjunto aqui uma forma nesse projeto que vem sendo ensaiada já há um bom tempo por meio de outros projetos de lei e por meio de outras ações, como, por exemplo, a edição de um parecer da Advocacia Geral da União, que, a despeito da própria decisão do Supremo sobre as condicionantes do caso Raposa Terra do Sol, tentou expandir, tentou tornar essas condicionantes e a tese do marco temporal uma orientação geral para a administração pública, né? Então, esse projeto e a aprovação dele na Câmara consagra uma série de investidas contra os direitos territoriais indígenas que já tem aí uma longa história e tem essa raiz complexa, porque emerge em um caso julgado pelo Supremo, o Legislativo toma para si, de uma maneira que eu acho muito perniciosa, falaciosa, quando o Legislativo toma para si a prerrogativa de decidir sobre esse tema, porque o argumento de base da justificativa do PL é de que, bom, sendo a demarcação de terras indígenas um objeto de interesse da União e tendo o Legislativo a prerrogativa de decidir sobre todas as matérias de interesse da União, portanto, cabe ao Legislativo, enfim, regular essa matéria. O problema é que, enfim, sendo essa anomalia jurídica, ele tem uma peculiaridade de, ao tentar regular a matéria da demarcação das terras indígenas, violar um princípio constitucional a respeito da natureza do direito dos povos indígenas aos seus territórios, que não é qualquer... Não estamos falando de qualquer cláusula da Constituição que está sendo violada, mas de uma cláusula pétrea, né? Então, de fato, a gente está diante aí de um objeto político e jurídico extremamente complexo.
Pois é, o Ministério Público Federal, inclusive, né, ressalta essa questão de que o Legislativo não tem a competência e nem poderia, né, tá tratando desse assunto por uma lei, um projeto de lei ou mesmo por uma proposta de emenda à Constituição. Como que vocês avaliam a perspectiva também para a decisão em relação ao marco temporal no Supremo Tribunal Federal, né, que deve começar a retomar a questão no dia 7 de junho?
O que acontece é, de fato, o que o Antônio falou sobre... não se trata de uma decisão jurídico-legislativa, mas se trata mesmo de uma decisão política, né? Então, houve uma articulação da Câmara, no nível do Congresso Nacional, para se adiantar ao julgamento que pode criar repercussão geral, né? É um julgamento específico, que é o da terra indígena Ibirama-Laclanô, do Xoclen, em Santa Catarina, onde o marco temporal está sendo diretamente discutido pela primeira vez no Supremo, né? Porque eu volto a insistir, né? É uma anomalia, porque o Supremo não legislou sobre esse ponto, né? E uma das justificativas apresentadas pelo deputado da Bahia, Arthur Maia, que é o relator, é que o Congresso estaria apenas desenvolvendo algo que o Supremo teria iniciado, né? O que acontece nessa... Eles estão criando um fato político para tentar barrar a votação do marco temporal, e aí eles criam um marco com uma bomba atômica, né? Porque o PL 490, ele não institui apenas o marco temporal. Ele rompe com tudo aquilo que a Constituição garante aos povos indígenas, né? Se no artigo 231 ela diz que é dever do Estado garantir a diversidade e a diferença indígenas, línguas, culturas, costumes, tradições, etc., né? E é direito dos povos indígenas ter essas... ter a possibilidade de viver suas vidas como bem entenderem, né? Nesse caso, mantendo suas tradições, e que é dever, melhor, é dever do Estado garantir isso, né? Quando o PL 490 fragiliza, com base nas 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol, né? Fragiliza a manutenção da terra, reduzindo, permitindo que se promova a redução de terras já demarcadas, barrando a demarcação, a ampliação de terras já demarcadas, abrindo espaço para que se coloquem bases militares legalizadas em terras indígenas, né? Abrindo espaço para que organizações nacionais ou internacionais entrem em terras onde vivem povos indígenas em isolamento voluntário ou de recente contato, né? Isso rompe com a Constituição, né? Então, o PL, por que ele é uma ação política? Porque eles sabem, né, esses deputados que aprovaram, eles sabem que o projeto inteiro é inconstitucional. Não sobra nada, né? E aí a gente está no meio de uma articulação política que envolve o legislativo e o executivo, né? E negociações que a gente não sabe exatamente quais são e que estão rifando, nesse momento estão rifando os direitos dos povos indígenas. Então, nesse sentido, eu acho que o Supremo, ele vai proceder ao julgamento, ele tem que proceder ao julgamento da Ibirama Laclanot, né? Não acredito que ele vai levar em consideração essa pressão agora. Não acredito.
Mas uma vez aprovado, né, se ele não for vetado, se ele passar pelo Senado, porque agora, né, o texto vai para o Senado, sim, depois que haja todo o trâmite e ele seja aprovado, uhum, quais são as consequências imediatas?
Não, ele precisa, só antes. Uhum. É um PL, portanto, a tramitação ela é mais rápida. Ela é mais rápida, né? Ela é por, a votação é por maioria, né? Não é por 3/5, como seria uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, né? Um PEC. Depois ela vai para o Senado, né? No Senado acho que vai ser aprovada também, porque o Congresso tem uma maioria de parlamentares de direita e extrema-direita, nesse momento, que se alinham com essa pauta, né? E depois tem 15 dias para ela ser sancionada pelo presidente, que pode vetar o inteiro teor ou vetar artigos. Se ele vetar artigos, não tem como, ele teria que fazer uma escolha muito difícil ali para o que é menos pior, né? É para deixar e o que é pior para vetar. Se ele vetar só artigos, aí a lei vai ser volta para a Câmara e os deputados podem aprovar ou não os vetos. E aí a lei pode ser publicada com inteiro teor. Então, espera-se, né, que o presidente vete integralmente o projeto no momento que chegar na presidência. Mas a gente não sabe que negociações estarão em jogo, né? Não é mais um marco fiscal, mas vai ser... pode ser outra coisa super importante. Uhum. Né?
Mas aprovado da forma como está. Vamos supor que passe, o presidente não vete, ou se ele fizer o veto seja derrubado, né, e uhum, ele seja aprovado como está. As consequências são, como a ministra Sônia Guajajara disse, né, um genocídio legislado?
Eu vou deixar o Antônio...
Sim.
Sem a menor dúvida, acho que independente de depois o Supremo, se vier a recusar a tese do marco temporal, independente do que aconteça, se esse projeto for aprovado no Senado, a forma que ele tiver vai gerar uma situação de insegurança gigantesca, tanto em terras indígenas já demarcadas, quanto em territórios que estão em disputa e que estão em diferentes fases do processo demarcatório. A gente tem, infelizmente, um registro histórico recente de que a cada medida dos últimos dois governos, né, o governo Bolsonaro e o governo do Michel Temer, a gente tem um histórico de que a cada medida cerceando direitos dos povos indígenas se seguiu uma série de violências contra comunidades indígenas ao redor do país. Então, se a gente for recuperar ataques ocorridos no meio da madrugada, incendiando aldeias Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul ou no sul da Bahia, não é difícil ver a proximidade temporal entre esses atos de violência e medidas do governo federal incentivando a ocupação dessas terras por meio de atividades ilegais, por exemplo, né? Então, qualquer coisa que aconteça com esse projeto de lei, a gente pode ter certeza que a gente vai ter que enfrentar uma série de ações de violência contra os povos indígenas. Isso vai gerar uma situação de insegurança jurídica gigantesca até que se tome alguma outra... até que o curso das coisas mudem, né, se mudarem. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, qualquer coisa que a gente diga aqui, é uma aposta. Quer dizer, esse julgamento pode ser adiado de novo, alguém pode pedir vistas de novo, a gente pode imaginar tendências de voto em função do histórico do posicionamento de alguns ministros, né, em relação a essas questões, mas, enfim, seria um exercício ainda de futurologia. Eu, pessoalmente, acho que o Supremo Tribunal Federal tem a tendência e até um certo dever de recusar essa tese categoricamente para enterrar esse assunto de vez, né? Porque ele é uma aberração completa, né? Eu acho que se o Supremo Tribunal Federal sucumbir à pressão que está sendo criada pelo Legislativo, que é de criar, como a Tchonka disse, um fato político para que, caso a tese do marco temporal seja derrotada no Supremo, isso fortaleça uma certa ala dentro do Congresso Nacional e os setores da sociedade que essa ala representa, né? Se o Supremo Tribunal Federal sucumbir a esse tipo de pressão, assim, vai ser uma tragédia, né? A gente não pode imaginar que outros tipos de chantagem o Legislativo vai poder fazer com relação ao Supremo. Então, eu gosto de acreditar nesse momento que a tendência é que o Supremo rechace essa tese. Acho que o Supremo tem o dever de fazê-lo, mas, enfim, qualquer coisa sobre isso é um pouco de achismo nesse momento, né?
Agora, ontem, né, no 30 de maio, na votação, a gente viu falas, né, extremamente preconceituosas, mentirosas até, sobre a situação dos povos indígenas, dizendo que tem muita terra, uhum, né, já demarcada. E também, assim, surge uma questão de que os apoiadores do PL 490 fazem parecer que o processo de demarcação é muito simples. Uhum. Aí gostaria que vocês explicassem como é hoje, né, um processo de demarcação.
Eu lembrei depois que você tinha feito a pergunta sobre o território, né, os 14%, a Hebe fez. Acontece que, bom, a gente está no momento em que o planeta está dando sinais de que não está suportando mais um modelo de exploração econômica que... O sistema que vige planetário, o capitalismo, está imprimindo, né? Então, os cientistas do painel do clima estão alertando que não dá mais para desmatar, que é preciso arranjar outro tipo de recurso para sustentar as populações humanas, e isso se alia ao fato, porque isso não é nenhuma hipótese, de uma desigualdade de distribuição na renda, né, que esse modelo de exploração econômica e, sobretudo, a produção do agro faz, né, do agronegócio. Eles estão falando agora que eles alimentam. Não alimentam a população brasileira. Não são eles. É a agricultura familiar que pode conviver com as terras indígenas, que não tem conflito ali. E eles mentem Isso é muito impressionante, assim, porque você são representantes que foram eleitos. Eles mentem nas tribunas, em público. Bom, eles dizem isso. Os 14% do território nacional que estão nas mãos, que são terras indígenas, são reservas de biodiversidade preservada. O PL, inclusive, tem um artigo que determina que, onde houver sobreposição de terra indígena com unidade de conservação, quem deve cuidar do território é o Instituto Chico Mendes. Eu nem sei dizer, assim, eu não consigo achar adjetivo para esse tipo de coisa, porque é desnecessário. As terras indígenas já são espécies de unidade de conservação, porque os indígenas fazem manejo quando eles se utilizam da flora e da fauna, né? Então, esse é um ponto que não se sustenta, entre vários outros, né?
Uhum. Só para justificar, porque a gente começou a conversar antes do programa começar, na verdade, sobre esse assunto. Então, só para esclarecer para quem está acompanhando o Analisa, que foi uma fala do relator do PL, né, o deputado Arthur Maia, justificando como um absurdo 14% do território brasileiro serem terras indígenas, e isso equivaleria mais ou menos para cada indígena 300 hectares. Então, ele falou que isso seria um absurdo, né? Foi essa justificativa,
exato,
né? Por isso que a gente entrou nesse mérito aí dos 14%.
Isso é um cálculo muito fundamentado em um modelo de uso da terra que não, absolutamente não é um modelo de uso da terra feito pelos povos indígenas, né? Além do projeto, o projeto tem várias camadas de afronta, né, aos direitos indígenas, e várias mentiras, né? Vamos ser diretos, né? O Antônio estava falando sobre a insegurança jurídica, né, que os povos indígenas vão experimentar, e o aumento da violência que isso gera, né? E do outro lado, eles também falam em insegurança jurídica. Eles não falam em, ok, vamos mudar o modelo de exploração econômica. Não é preciso desmatar mais. A ciência está dizendo isso, né? Bom, enfim.
Eu acho ainda que sobre a questão da conservação tem um ponto que é fundamental, que é se essas terras elas são grandes ilhas de biodiversidade, não é porque essa biodiversidade brotou ali por geração espontânea. Ela é de natureza antrópica e a gente sabe cada vez melhor sobre isso. Ela é o produto, toda essa biodiversidade, ela é o produto da ação humana, e não de uma ação humana predatória, mas de uma ação humana que entende que as pessoas que habitam o território têm que estabelecer com ele relações de respeito e troca. Né? Então, as terras mais férteis da Amazônia é o que se chama de terra preta. São solos antrópicos, são solos criados pela deposição cumulativa no tempo de matéria orgânica que resulta da atividade humana. Então, isso que tem de mais valioso na floresta amazônica, né? Mas não só na floresta amazônica, nem em todos os territórios tradicionais, que é a biodiversidade que os caracteriza, é um produto da ação desses povos e comunidades tradicionais. Né? É impossível pensar essa biodiversidade sem não só a existência estatística, demográfica desses povos lá, mas pensar o direito que esses povos devem ter de continuar manejando o território segundo os seus próprios entendimentos sobre o que é a terra, o território, como devem se relacionar com ele, como devem reproduzir suas vidas. E aí, na verdade, esses cálculos sobre o percentual do território nacional dividido pela quantidade de indígenas no território, isso é uma conta antiga, né, do tempo da ditadura militar, e que ela não mostra nada além da completa ignorância de quem faz a conta, porque demonstra a completa ignorância dos regimes de ocupação do território dos povos indígenas, que enfim, não se estabelecem muitas vezes num território como um dono de sítio que tem um território delimitado por meio de uma cerca, da onde ele sequer pode sair, mas pelo contrário, são grupos que muitas vezes mudam seus locais de residência, acompanhando a rotatividade das suas roças, para garantir justamente o quê? Que elas possam sempre produzir tudo aquilo que eles precisam para viabilizar a sua autonomia. Que mudam frequentemente os seus locais de caça para garantir a reprodução das espécies, ou de pesca, para garantir a reprodução das espécies das quais esses grupos dependem. Né? Ou seja, você tem regimes territoriais que não podem ser medidos pela mesma régua que mede quanto você pode produzir de tomate em uma fazendinha no interior de São Paulo. Então, na verdade, isso é uma conta completamente absurda, que só mostra a ignorância do autor da conta. E é uma conta antiga, e é incrível como esses argumentos eles se repetem infinitamente. Né? Assim como o outro argumento de que, bom, a demarcação de terras indígenas poderia ser uma ameaça à soberania nacional. Bom, é só ver o que essas terras indígenas fazem de fato, né? Como elas formam cinturões de preservação dos seus biomas, mas também de preservação das fronteiras. Né? É muito mais difícil ações ilegais aconteçam em regiões de fronteira com terras indígenas do que onde não há terras indígenas. Né? Então, isso é parte de um pacote de argumentos que vem sendo reciclados há décadas, né? E que se apoiam, infelizmente, no desconhecimento, no amplo desconhecimento que a população tem, a população em geral tem, dos diversos contextos indígenas do Brasil. Né?
Professores, e falando sobre o pensamento que a maioria das pessoas pode ter, né? Só retomando a questão da demarcação, como é feita hoje? Porque existe uma série de ritos, né? Inclusive, sim, 62% das terras indígenas que são do Brasil ainda não foram demarcadas. Né? Então,
sim,
processo lento.
É um processo bem longo, né? Ele tem uma série de etapas. Ele começa nesse momento, está meio inseguro, porque eles, com a MP, que vai votar a mudança do organograma do governo federal, não se sabe exatamente para onde vai a demarcação de terras, né? Então, no Congresso tentaram mudar a demarcação que estava centrada no Ministério dos Povos Indígenas, nesse novo modelo de governo, para o Ministério da Justiça, né? Mas anteriormente ficava centrada na FUNAI, a parte técnica, né? Que é a de demarcar, né? Delimitar, até chegar no processo de homologação que vai para o Ministério da Justiça. Mas antes disso, são muitas etapas. Né? E tem um estudo, tem que ser feito um estudo histórico, antropológico, arqueológico, que mostre, prove que aquela terra, de fato, é uma terra vinculada a um povo indígena. Né? E no PL 490, que eu não quero perder ele de vista, tem lá uma cláusula que é colocar em suspeição o antropólogo ou a antropóloga que fizer o estudo antropológico da terra. Né? Argumentando que os antropólogos ou antropólogas que trabalham com uma determinada terra têm interesses vão ter viés na sua análise. Né? Quando a gente sabe que um antropólogo, uma antropóloga, que quando faz um estudo junto a um determinado povo, passa anos, né, de pesquisa, tem um conhecimento acumulado, né, sobre esse povo. Então, esse conhecimento deveria vir e vem em alguns casos, mas não em todos, porque muitas vezes o antropólogo chamado para o laudo não é o especialista naquela região ou que tenha trabalhado anos com aquela população. Né? Até o processo final, que é demarcar, delimitar, demarcar, homologar ser sancionado pelo presidente e ser registrado no cartório fundiário local, são anos, né? No mínimo 5, 7 anos, né? Então é um processo cuidadoso, detalhado, né? Que está sendo questionado, que vem sendo questionado já há um certo tempo, né? Questionado por interesses, né? Eu lembro de uma fala de um deputado, um dos eminentes representantes da bancada ruralista, que hoje é senador pelo Rio Grande do Sul, Carlos Renz, que ele falava assim, que os antropólogos fazem todo... Eu guardei porque eu achei o termo que ele usou tão absurdo. Eles fazem toda sorte de gatimônia para delimitar que a terra, uma terra indígena. Ou seja, eles são desonestos. Era isso que ele estava falando. Então, é esse o processo. Assim, um processo que vai ter que ser criado um grupo de trabalho na FUNAI, depois vai ter que ser chamado especialistas, né, historiadores, arqueólogos, como eu falei, e vai ter que ser feito um estudo local, junto com a população, porque o Brasil é signatário de convenções internacionais que estabelecem que toda ação junto a um povo indígena tem que ter o consentimento, eles têm que ser informados e têm que dar consentimento para que essa ação seja feita, né? E essa é outra coisa que está sendo relativizada no PL 490. Está vendo? Pacote de maldade, né?
Isso inviabiliza a demarcação. Essas, por exemplo, que a Liana falou, esses 62%, né, de terras que ainda não foram demarcadas, né, isso aí já fica praticamente inviabilizado e se questiona, inclusive, o que já foi demarcado. Ele dá espaço para isso, o PL.
Sim, e eu acho que inviabiliza porque coloca em xeque um princípio fundamental da Constituição, que é a natureza originária do direito dos povos indígenas às suas terras. O que significa dizer que o direito dos povos indígenas é originário? Que ele antecede a existência do Estado brasileiro. E é porque ele antecede a existência do Estado brasileiro que a demarcação de uma terra indígena é um ato administrativo de reconhecimento daquela terra, do direito que um povo indígena tem àquela terra, pelo Estado. O Estado não cria uma terra indígena, ele reconhece. Por isso que a primeira etapa do processo demarcatório é a de identificação e delimitação. Uhum. Quer dizer, qual é e onde está, que área ocupa. Cabe ao Estado reconhecer um direito que antecede a sua própria existência. Quando a tese do marco temporal traz a ideia de que, bom, se um grupo não estava de posse daquela terra ou não estava disputando legalmente aquela terra em 5 de outubro de 88, então aquela terra não pode ser demarcada, você está jogando ralo abaixo a ideia de que o direito dos povos indígenas aos seus territórios é um direito originário. E para muitos grupos que sofreram historicamente diversos processos de expropriação forçada dos seus territórios ou de migração forçada, isso é uma violência gigantesca. Vou dar 2 exemplos. Um é dos Tapaiuna, do estado do Mato Grosso, que foram removidos à força do seu território tradicional depois de sofrerem uma tentativa de genocídio por envenenamento de fazendeiros por parte de fazendeiros da região que queriam ocupar as suas terras. Uma grande parte da população morreu envenenada por comida dada pelos fazendeiros. Depois que começou um processo de recuperação dessa população, a própria FUNAI decidiu, não, vamos transferi-los, quando hoje há documentos que mostram que não havia nenhuma necessidade objetiva de fazer aquilo para a preservação física do grupo. Transferiram os Tapaiuna para a terra indígena do Xingu, liberando aquelas terras para colonização, esse era o grande projeto. Os Tapaiuna não faziam ideia do que eles estavam fazendo naquela viagem. Foram levados, olha, vocês vão visitar uns parentes, né? Porque foram levados para a aldeia dos Quinsede, na terra indígena do Xingu, que falam uma língua muito próxima. e foram simplesmente abandonados em outro território. Em 1988, não estavam no seu território tradicional, mas, obviamente, querem retornar a ele e têm o direito de retornar a ele. Foram arrancados do seu território contra a sua vontade pelo Estado brasileiro. Um outro caso, também do Mato Grosso, é dos Angago Hutta, que ocupavam a porção sul do que hoje é a terra indígena do Xingu, e tiveram um encontro infeliz com uma expedição de reconhecimento da calha do rio Kluane na década de 20. Pegaram alguma doença trazida por essa expedição e morreu todo mundo. Sobraram apenas 6 que se refugiaram ao norte, junto a outros grupos. E nas últimas décadas, com a retomada do crescimento populacional, começaram a manifestar o desejo de se reorganizar enquanto povo no seu território tradicional. E no processo demarcatório da sua terra indígena, parte dos recursos dos proprietários de terra não indígenas eram: bom, mas quando nós nos mudamos para cá não havia indígenas aqui. Como é que é isso? Bom, não havia, claro, porque por uma ação irresponsável do Estado brasileiro foram mortos. Por isso que eles não estavam lá. Então, como é que você pode criar um princípio que anule completamente essas histórias de deslocamento forçado, redução populacional gigantesca por epidemias causadas por movimentos que são de responsabilidade do Estado brasileiro? Isso para falar de 2 casos recentes, né? Isso para não retomar mais de 500 anos de história de expropriação, escravidão, morte, etc.
É um histórico de violência, né? Desde, enfim, que vieram a colonização do Brasil. E aí ontem, até aproveitando para ressaltar que na Unicamp também houve manifestação dos estudantes indígenas, né, no dia da votação do PL, e ontem eu ouvi alguns estudantes falando sobre a preocupação com os jovens, a questão da falta de perspectiva, né, do agravamento da violência, principalmente nos anos de governo Bolsonaro. Então, como que fica a perspectiva, né, para os jovens indígenas e como vocês veem essa organização deles, né, para que ainda tenham a possibilidade de viver em tranquilidade no seu território, se assim, né, quiserem.
Sim. É interessante porque, e vou voltar para o PL 490, lá tem um artigo que diz que caso os povos indígenas percam os traços culturais indígenas, né, eles podem vir a perder o direito à terra. Né? Aí, o que seria isso? Né? Pensando que agora os povos indígenas estão em aldeias, estão nas cidades, estão na universidade, né? Como é que você vai medir, com que régua você vai medir essa perda de traços culturais? Né? E o que os povos indígenas vêm dizendo já há um certo tempo com seu movimento político é que eles vêm se afirmando enquanto indígenas contemporâneos, né, que fazem uso dos nossos recursos tecnológicos, que, num processo histórico, né, foram escolarizados primeiro à força, né, porque a ideia era escolarizar para integrar, assimilar e fazer desaparecer, né, as identidades indígenas, né? Mas a cultura ela não é, você não agarra ela e força para um lado, né? Então eles foram se apropriando desses recursos e fazendo uma leitura própria do que é o processo de escolarização. E estão fazendo isso o tempo todo, né? Eles entram no ensino superior, né, E vão dizer: ó, a gente aqui tem direito a estar. Isso é muito importante. Abertura de vagas por cota, reserva de vaga para estudantes indígenas é um processo de reparação, Né? É preciso ter consciência disso. Não, ninguém está fazendo favor. Né? Eu quero acentuar isso, né, para toda a comunidade acadêmica, que não há favor nisso aqui. Né? E os estudantes indígenas, quando eles entram com conhecimento, né? Com outros conhecimentos que não necessariamente se adequam ou são, são processos reduzidos de um conhecimento não indígena. Pelo contrário, né? Mesmo que haja dificuldades para acompanhar os cursos, essas dificuldades são relativas a outro modo de olhar o mundo. Né? Então, é interessante, ontem eu estava lá também, eu vi a mobilização, e há alguns anos não existiria uma mobilização daquela dentro da Unicamp. Né? Então, eles trazem também para essa comunidade um conhecimento sobre o plano, o contexto político nacional, que enriquece, eles trazem um conhecimento e eles chamam para a luta, venham, se alinhem a nós. Então, eu vejo assim, eu acho muito positiva e muito agrega conhecimento, agrega pensar politicamente o mundo, a presença dos estudantes indígenas na Unicamp. É um desafio para os indígenas que se deslocam do Alto Rio Negro, lá da fronteira com a Colômbia, no Amazonas, do Nordeste, do Sul, é um desafio para eles, é um desafio para a universidade, que precisa entender como acolhê-los, precisa lidar com a permanência de um jeito possível, mas de um jeito acolhedor, né? E a luta deles é muito inspiradora, eu diria.
Enfim. É uma luta nossa também, né?
Exato.
Ou deveria.
É isso que eles estão dizendo.
Ou deveria.
É isso que eles estão dizendo, né?
Eu acho que mais do que dizendo, né? No caso aqui de Campinas, eles estão posicionando esta luta aqui, né? Ontem, os estudantes amanheceram fazendo uma manifestação grande na rodovia. Foi na Zeferino Vaz, e trouxeram para o cotidiano da população uma questão, aos olhos de todo mundo, uma questão que talvez de outra maneira não ficasse tão visível. Uhum. Agora, não é porque ela não estava tão visível há algum tempo que ela não seja fundamental para todo mundo. Né? Então, eu acho que é uma mobilização fundamental que coloca na frente de todo mundo a necessidade de olhar para um problema que uma parcela da população talvez não esteja olhando com a devida atenção. E sobre a relação dessa juventude indígena com os seus territórios, eu acho que a Artionka notou muito bem essa passagem do PL 490, que relativiza o direito à posse de um território em função da manutenção ou perda de traços culturais, né? Que é um absurdo em qualquer termo que você queira desenhar o problema. E eu acho que ele se conecta com uma afirmação que a juventude indígena, que o movimento político dos indígenas brasileiros tem feito há algum tempo, que é o seguinte: tem dito o tempo todo, Brasil é terra indígena e o lugar dos indígenas é em todo lugar. E uma das coisas, das várias, que eu acho que eles estão tentando dizer com isso, é que, olha, o Brasil precisa enfrentar uma contradição, um paradoxo que ele construiu para si mesmo, que é o de implantar no imaginário nacional a ideia de que os povos indígenas têm um lugar que é determinado pela sociedade não indígena e pelo Estado, né? Um lugar imaginário. E que quando eles se deslocam geograficamente desse lugar ou politicamente desse lugar, eles perdem a sua natureza identitária, eles perdem a sua condição de indígena. Isso é um paradoxo que o Brasil criou, ou para confinar os indígenas num lugar confortável para o imaginário nacional, ou então para destituí-los de suas identidades. Né? Um paradoxo super violento. Então, eu acho que o movimento indígena tem enfrentado esse paradoxo com essas duas noções, né? O Brasil é terra indígena e o lugar dos indígenas é em todo lugar. E a juventude indígena está trabalhando de maneiras extremamente interessantes para, ao mesmo tempo, proteger os territórios indígenas, articulando conhecimentos tradicionais com conhecimentos acadêmicos, tecnologias de ponta, de monitoramento desses territórios, se apropriando de métodos e técnicas de pesquisa sofisticadas da ecologia, da arqueologia, da antropologia, para poder acompanhar o que está acontecendo dentro dos seus territórios e produzir conexões entre esses territórios e muitos outros espaços, dos quais a Unicamp é um deles, né? Então eu acho que a gente está diante de um processo que a juventude indígena está criando uma territorialidade indígena muito mais complexa, uma espécie de hiperterritório em que, enfim, é possível estar ao mesmo tempo aqui dentro da Unicamp dialogando com aspectos do território no Noroeste Amazônico ou no Nordeste Brasileiro. Enfim, eu acho que é uma geração que está trabalhando pesadamente para construir uma nova territorialidade dentro do Brasil que confronte esse paradoxo que o imaginário brasileiro construiu, que é extremamente nocivo, que é extremamente violento.
E que contribui para ações como essa, né, do PL.
E esse paradoxo, só acrescentando uma informação, ele está na Lei 6.001, bem explícito, que é a lei conhecida como Estatuto do Índio. Né? Lá tem um artigo que classifica os povos indígenas por graus de integração. Então, tem lá isolados, né, que são os que vivem sem contato com a comunhão nacional, semi-integrados, são aqueles que estão mais próximos e em contato, e integrados, que são aqueles que deixaram de ter traços culturais. Está lá, está na lei. Mas essa lei, que é usada de maneira estratégica em tribunais locais, né, ela foi superada pela Constituição, né? Mas está na lei, está numa lei. E ninguém consegue mexer nessa lei, porque o Congresso Nacional é um congresso majoritariamente desfavorável aos direitos indígenas, né? Tem um PL de 1991 para modificar essa lei. Mas o que foi aprovado agora é o PL 490, que modifica o Estatuto do Índio. É vinculado à mesma lei, né? Então é o Estado dizendo, já, se é uma lei, é o Estado dizendo quem é e quem não é indígena. É isso.
Nesse universo de contradições, né, e inconstitucionalidades, né, pelo que vocês estão apontando hoje, acho que a gente poderia encerrar o programa. Você queria acrescentar alguma coisa?
Só queria lembrar que aqui na Unicamp vai ocorrer outro ato, né, em seguida, no dia 5 de junho, em homenagem ao Bruno Pereira, indigenista, né, assassinado junto ao jornalista Dom Phillips. E nesse ato, né, não vai ser só para homenageá-los, mas também para lembrar de toda essa série de ataques, então, com participação dos estudantes indígenas, e aí convidar, né, quem se preocupa com o que está acontecendo que possa se somar também nesse dia, às 13 horas, no Teatro de Arena.
É isso aí, Liana, obrigada.
Obrigada.
Obrigada, professora Antônio obrigada. Guerreiro,
obrigada.
Professora
obrigada.
Artionca Capiberibe, os dois são professores de antropologia na Unicamp e realizam estudos junto aos povos indígenas do Mato Grosso e Amapá. E foram os nossos convidados de hoje do Analisa, que é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, Jorge Calhau e edição de Kleber Casablanca. Eu sou Hebe Rios, até o próximo programa.